Muito boa tarde a todas e a todos, senhoras e senhores deputados. Também cumprimentar os nossos convidados. Estamos aqui para poder realizar uma audiência no âmbito da apreciação da proposta de lei número 37, em referência ao Orçamento do Estado para 2026. E temos o prazer de ter connosco a Associação Portuguesa de Empresas de Dispositivos Médicos, a APORMED, e desde já apresentar, meu nome é Miguel Costa Matos e não sou o Presidente da Comissão, mas a mesa, por diversos motivos, não podendo estar presente, eu sou o deputado mais antigo da Comissão de Orçamento e Finanças, não obstante esta tenra idade, e, portanto, tenho aqui o gosto de estar a presidir estes trabalhos. Temos connosco deputados dos grupos parlamentares do PSD, do Chega e do Partido Socialista, e, portanto, a nossa audiência funcionará da seguinte maneira. Primeiro teremos uma intervenção inicial da APORMED de 5 minutos, que poderão dividir entre vós como entenderem. Apenas peço que sinalizem quando quiserem passar a palavra, que é para eu poder passar a palavra entre vós. E depois teremos cada grupo parlamentar que tem uma intervenção de 3 minutos, a que terão uma resposta conjunta. Se houver necessidade disso, depois haverá uma segunda ronda, em que haverá inscrições individuais dos deputados, isto é, não pode ser mais do que um por grupo parlamentar, de 2 minutos, e que também reterá uma resposta conjunta. Passo a apresentar, para benefício das senhoras e dos senhores deputados, a comitiva que está connosco. Portanto, temos a doutora Antonieta Lucas, presidente da direção da APORMED, o doutor João Gonçalves, diretor executivo, e o doutor Luís Graça, tesoureiro da APORMED. E, portanto, pergunto quem é que será o senhor ou a senhora deputada do PSD que irá fazer a intervenção. Tenha a bondade, senhora deputada.
Sim, muito boa tarde.
Peço desculpa.
Obrigada. Portanto, eu irei dividir estes 5 minutos pelos três intervenientes da APORMED que aqui estão presentes. Agradecer desde já à Comissão de Orçamento e Finanças o facto de nos ter recebido e agradecer a presença das senhoras e dos senhores deputados para ouvirem as nossas preocupações em dois temas. Depois, se der tempo, abordaremos um terceiro que nos traz aqui. Portanto, o tema que nos traz aqui são dois principais: é a contribuição extraordinária que incide sobre os dispositivos médicos, que está de novo prevista no Orçamento de Estado para 2026, e ainda a redução do financiamento de produtos e serviços, que tem uma redução marcada, atingindo os 10,1% para o ano 2026. Tal como já foi mencionado, a Associação Portuguesa de Dispositivos Médicos reúne aproximadamente 100 empresas do setor e, claro que vamos expor aqui as razões que aqui nos trazem em defesa do setor das empresas de dispositivos médicos, mas pensando no doente e pensando no cidadão que usufrui ou ao qual têm que ser atribuídas tecnologias médicas durante diferentes estados de saúde. Uma vez que temos 5 minutos, eu passava, sem mais demora, ao Dr. João Gonçalves, que é o nosso diretor executivo, o primeiro ponto da contribuição extraordinária, por favor.
Muito obrigado. Passo então a palavra ao Dr. João Gonçalves. Muito obrigado.
Muito boa tarde, Sr. Deputado que preside esta comissão, senhoras deputadas e senhores deputados. Cabe-me então a mim, enfim, transmitir aqui o ponto relativo à contribuição extraordinária e gostávamos, ou compete-nos de forma muito, enfim, responsável, mas também pragmática, dar-nos nota de algumas medidas de mitigação para esta medida, uma vez que julgamos que, enfim, de forma realista, não será um cenário muito, muito viável aquilo que a APORMED sempre pretendeu desde 2020, que seria a revogação desta medida. Não sendo viável, enfim, até pelo ponto de vista de timing e também pela afetação na receita que o Estado deixaria de arrecadar com esta medida, e conforme também transmitido no nosso pedido de audiência à Comissão, nós queríamos aqui sensibilizar a Comissão para o seguinte: as pequenas empresas não estão isentas da contribuição extraordinária. As únicas empresas que estão isentas são as microempresas, ou seja, aquelas que têm um volume de negócios inferior a 2 milhões de euros. E, portanto, existe uma miríada de pequenas empresas no nosso país e associadas da Apormed que realmente são muito significativas do ponto de vista daquilo que é o fornecimento aos hospitais do SNS de tecnologias médicas, e nós consideramos que seria da mais elementar justiça que estas empresas, por serem pequenas, e não é a Apormed que os diz, elas estão classificadas assim, que fossem isentas desta contribuição extraordinária. Queríamos dar aqui uma nota adicional de que o impacto desta medida, caso seja aceite, seria de cerca de 3 milhões de euros, ou seja, para 2026 a receita estimada da contribuição extraordinária são 18,5 milhões e, portanto, passaria para 15,5 milhões. Ora, estes 3 milhões de euros, do nosso ponto de vista, são extremamente imateriais naquilo que é o orçamento da saúde e, obviamente, nem conta para aquilo que é o orçamento geral do Estado, porque realmente não tem qualquer expressão. De qualquer das formas, o impacto negativo e nefasto que tem para estas centenas de empresas é muito. Depois também queríamos chamar a vossa atenção para algo que nós, enfim, queríamos também propor, mas que foi a própria lei que instituiu a contribuição extraordinária em 2020, previa que a consignação da receita desta contribuição extraordinária se revertesse para a criação de um fundo de aquisição de tecnologias médicas inovadoras para o CNS. Ora, este fundo não foi criado em 2020 e, a partir de 2021, deixou de se falar neste fundo, porque ele desapareceu, e, portanto, e nestes anos subsequentes, a receita é consignada à CSS, que a utiliza da forma, enfim, que achar adequada, e, enfim, e julgamos que fará uma utilização racional e efetiva. De qualquer das formas, receamos que ela não esteja a ser revertida para o setor que paga esta contribuição extraordinária. Portanto, no fundo, era repormos aqui aquilo que foi, digamos, a origem desta contribuição e que ela desapareceu nestes 6 anos. Depois também gostaríamos de chamar a vossa atenção para o facto de o setor das tecnologias médicas, pelo próprio modelo digamos, de acesso ao mercado, é um setor que tem muita dificuldade, quase impossibilidade, de deduzir despesas de investigação e desenvolvimento à contribuição extraordinária. Se pudermos fazer aqui a analogia com o setor do medicamento, as empresas farmacêuticas têm essa facilidade porque uma molécula, para entrar no mercado, tem que fazer os célebres estudos clínicos de fase 1, fase 2, fase 3, até fase 4, e tudo isso é considerado investigação clínica. No nosso setor isso não acontece, porque essencialmente, digamos, a investigação que é feita é pós-market e não pré-market. Existe uma dificuldade imensa, quase impossibilidade, e significa que as empresas o que pagam de contribuição é a totalidade da faturação e daquilo que for o seu cálculo. E nós gostaríamos de propor que o investimento que as empresas fazem em formação contínua dos profissionais de saúde e na formação médica científica genuína pudesse, de certa forma, ser deduzida à contribuição extraordinária. E, por último, a quarta medida de mitigação é que as médias e grandes empresas têm alocado um escalão de 4%, um escalão muito elevado, e que esse escalão pudesse ser diminuído para 3%. De qualquer das formas, sumarizando, diríamos que talvez a medida bandeira desta proposta de mitigação seria isentar as pequenas empresas da contribuição extraordinária. E, portanto, da minha parte, era tudo relativamente a esta matéria, por enquanto, obviamente,
muito
estamos disponíveis.
Muito obrigada, Dr. João Gonçalves. Eu peço autorização, uma vez que já ultrapassámos um bocadinho o tempo, se podemos, nesta ronda, abordar o outro tema, ou se agora aguardamos para este tema e guardamos o tema seguinte para a próxima ronda.
Muito obrigado. Será, então, de se guardar o tema para a resposta aos senhores deputados, ou, neste caso, às senhoras deputadas, porque serão 3 senhoras deputadas a fazerem as perguntas. Peço essa compreensão.
Muito obrigada.
Obrigado, doutora Antonieta Lucas, e obrigado também, doutor João Gonçalves. Portanto, para iniciar a nossa ronda de intervenções da parte dos grupos parlamentares, dou a palavra à senhora deputada Sofia Machado Fernandes, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, senhora presidente. Deputada. Antes de mais, muito boa tarde, senhora presidente da direção da Apormed, doutora Antonieta Lucas e os restantes elementos que a acompanham. Nós, naturalmente, estamos sensíveis à vossa questão, por isso também queríamos ouvir as vossas, aqui as vossas intenções. Dizer-vos que em relação à redução de financiamento tem que ver com gastos extraordinários que foram realizados no ano transato, mas que não serão no próximo orçamento e, portanto, esta redução deve-se precisamente a esses custos que houve no passado, mas que não existirão no próximo orçamento. Dizer-vos ainda que esta contribuição extraordinária serve aqui também de um apoio, ou esta contribuição é necessária também para assegurar o financiamento do nosso Orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde, uma vez que a nossa população está a envelhecer, uma vez que esta franja etária, digamos assim, é uma população que também usa muito dispositivos médicos e, portanto, esta poderá ser uma forma de aqui contribuir para o financiamento do Orçamento de Estado. Portanto, esta contribuição extraordinária que será à partida ou não, mas que possa vir a ser aplicada à indústria de distribuição, à indústria de dispositivos médicos. E, portanto, isto é o que neste momento nós, Grupo Parlamentar do PSD, vos temos a dizer, como também aqui uma justificação para esta contribuição extraordinária e também em relação à redução do financiamento que esteve previsto nos anteriores orçamentos, mas que neste próximo já não será usado, porque foram realmente alguns gastos extraordinários que houve no passado e que não existirão no futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De seguida tem a palavra a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Chega, Lina Pinheiro. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes da APORMED, é com grande apreço que recebemos hoje a APORMED, que representa um setor estratégico para Portugal, os dispositivos médicos. Este setor garante que o CNS funcione todos os dias. Sem ele, não há diagnóstico, não há cirurgia moderna, não há prevenção. O Orçamento de Estado de 2026 prevê um corte de 887 milhões de euros na aquisição de bens e serviços, menos 10,1% em relação ao ano passado. O problema não é só o valor, não se sabe onde se corta nem quem será afetado. É um corte seco que pode pôr vidas em risco. Os preços base dos concursos públicos estão congelados há anos, sem acompanhar a inflação, custos de produção ou logística. E mantém-se a contribuição extraordinária sobre fornecedores, penalizando quem investe, forma profissionais e garante que os hospitais funcionem. Mas a APORMED trouxe soluções concretas. Canalizar a receita de contribuição para a inovação tecnológica, isentar pequenas empresas, reduzir a taxa de 4% para 3%, deduzir despesas com formação médica. Estas medidas reforçam o CNS, não o enfraquecem. Senhoras e senhores, saúde não é despesa, é investimento. Na última década, as tecnologias médicas geraram 800 milhões de euros em benefícios. Menos infecções, menos internamentos, menos absentismo, menos impacto ambiental. O nosso grupo parlamentar vai exigir respostas ao Governo, à CSS e Infarmed, onde se cortou, quem é afetado, para onde vai a receita de contribuição extraordinária. Se houver risco real para o CNS, interviremos na especialidade do orçamento. Portugal precisa de planeamento, transparência e visão estratégica. Não se moderniza a saúde cortando a inovação. Não se protege a CNS enfraquecendo quem o sustenta. Saúde não é gasto, saúde é vida, saúde é futuro, não são números, são pessoas, não é política, é responsabilidade. Se o SNS cair, todos perdemos. Se a inovação parar, todos perdemos. É hora de escolher, proteger vidas ou cortar cegamente. É hora de agir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e agradecer a referência à hora de agir. Faz lembrar um excelente slogan chamado Tempo de Agir, que a mim pessoalmente me diz bastante, e de seguida tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Andrade, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Dra. Antonieta Lucas, Dr. João Gonçalves, Dr. Luís Graça, da Associação Portuguesa das Empresas de Dispositivos Médicos. Ontem mesmo tivemos a oportunidade de reunir em sede do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre esta temática. E dizer-vos que, enfim, nós somos sensíveis às questões como de resto julgo que seremos todos sensíveis às questões que aqui nos apresentam sobre o peso que esta contribuição extraordinária tem sobre as entidades que aqui representam. E que não serão só essas, porque temos este mesmo problema com, enfim, empresas de diagnóstico in vitro que também nos reportaram esta mesma situação. Mas dizer-vos que, enfim, uma das questões que nos apresentaram, que é esta receita, que é, não sabem onde vai parar esta receita arrecadada com a contribuição extraordinária. Nós sabemos que ela é gerida pela ACSS, mas vossas excelências não sabem muito bem de que forma é que ela é então gerida. Da parte do Partido Socialista, o comprometimento que podemos ter nesta matéria é fazer uma pergunta ao Governo, fazer uma pergunta à ACSS, para tentarmos perceber de que forma é que essas verbas que são feitas com base na contribuição extraordinária, de que forma é que elas são investidas no Serviço Nacional de Saúde, até para não perdermos aqui esta linha condutora do trabalho que está a ser feito. E, portanto, este é um comprometimento que podemos deixar. Relativamente a algumas questões que também nos apresentaram nesta exposição, e também tivemos a oportunidade de falar sobre esta questão da eventual ilegalidade deste pagamento que é efetuado, nós sabemos que, enfim, há tribunais superiores que não têm este mesmo entendimento, ainda que, da vossa parte, também nos disseram que aguardariam, porventura, alguma evolução nesta matéria e, portanto, este entendimento, entretanto, poderá mudar e nós cá estaremos para acompanhar toda a evolução que haverá nesta matéria. Mas somos sensíveis, sobretudo, a estas vossas preocupações, porque estamos também perante um orçamento de Estado que tem efetivamente este corte de 10,1% na aquisição de bens e serviços. Ainda que o Governo, o PSD, não goste de dizer que há um corte. Há uma redução, mas no final do dia o resultado prático é exatamente o mesmo. Tínhamos uma verba e agora vamos ter uma verba bastante inferior. Portanto, será uma questão de semântica para o PSD. O que nós sabemos é que há efetivamente um corte. E vamos cortar, não sabemos bem onde, não sabemos bem quais são as principais áreas que serão afetadas. Aliás, vamos ter a oportunidade daqui a bocadinho de ouvir a Sra. Ministra da Saúde em sede do Orçamento do Estado para tentarmos perceber efetivamente quais são estes cortes, que a senhora não chama de cortes, mas quais são estas reduções que vão acontecer e, portanto, também por essa via tentar compreender melhor de que forma é que poderemos fazer toda esta engenharia financeira, se assim posso dizer, para melhor acomodar aquilo que, por um lado, é a sustentabilidade de um orçamento do Estado, que não é o orçamento do Estado do Partido Socialista, apesar de tudo, que vamos viabilizar, mas que não é o nosso orçamento do Estado, ainda assim vamos tentar compreender de que forma é que a Sra. Ministra se propõe a fazer todos estes cortes, com um compromisso que deixei inicialmente de tentarmos perceber, com esta contribuição extraordinária que vai para a CSS, de que forma é que ela é investida. Queria pedir desculpas antecipadamente se porventura tiver que me ausentar da sala no entretanto, porque tenho mesmo que estar no início da audição da Sra. Ministra, mas se não conseguir acompanhar as vossas respostas presencialmente, depois acompanharei o vídeo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Alberto Fonseca solicitou a palavra e, dado que o Grupo do PSD não esgotou os 3 minutos, eu concedi-lhe excepcionalmente a palavra. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço antecipadamente a condescendência. Acho que, para a boa condução dos trabalhos na audiência, será mais produtivo ser assim. Cumprimento também as senhoras deputadas e aqui os representantes da APORMED e dizer que tomamos boa nota das vossas, daquilo que nos transmitiram, que, portanto, em boa parte também não é propriamente uma novidade, é algo que já é conhecido. Portanto, há aqui uma pequena injustiça que existe neste setor, não que prejudique a concorrência entre as diversas empresas a nível nacional, porque estão todos na mesma condição, mas há, de facto, aqui um prejuízo em termos da concorrência internacional, porque os vossos concorrentes, os concorrentes, os vossos associados, internacionalmente não têm esta contribuição e gera-se aqui um fator de desvantagem competitiva que, na verdade, prejudica as empresas nacionais e temos que ter isso em consideração. Por isso, tomamos aqui em boa nota. Portanto, o orçamento para este ano não tem grandes diferenças em relação àquele que foi apresentado no ano passado e, com isto, tem coisas boas e tem coisas menos boas. Uma destas será, na vossa perspectiva, que nós compreendemos isto que não é positivo, por isso tomamos boa nota para ver se ainda vamos a tempo de fazer aqui algumas correções. Só uma última nota, para foi referido na vossa intervenção inicial da redução dos 10% na aquisição de bens e serviços no orçamento da saúde. É natural tenham essa informação e não tenham a informação seguinte que já foi prestada pelo Governo, é de estranhar, é de facto, que da parte dos deputados isso não tenha sido ainda assimilado, de qualquer forma, para reforçar que essa redução resulta de custos extraordinários que decorreram no ano passado, que não são repetíveis, que não vão acontecer no próximo ano. Não é propriamente uma redução, um corte no valor, é a não repetição de alguma despesa que extraordinariamente aconteceu no ano passado. Eu agradeço ao Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então a palavra à Pormed para uma resposta de até 8 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, o representante do Presidente da Comissão. Tal como mencionei no início e agradecendo as exposições dos senhores deputados e as vossas justificações, pedi agora a vossa atenção para alguns argumentos adicionais da nossa parte e preocupações adicionais em relação à redução inserida no orçamento, no plano para o Orçamento 2026, e passava a palavra ao meu colega Dr. Luís Graça. Por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente.
Peço desculpa, vou então passar a palavra ao Sr. Deputado, a Sr. Dr. Luís Graça. Obrigado. Também temos um deputado Luís Graça.
Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Deputadas, boa tarde, Sr. Deputado. Relativamente ao tema da redução previsto em orçamento, cabe-nos dizer, e já foi aqui falado nas diferentes intervenções, que vemos com, efetivamente, com alguma preocupação, ou bastante preocupação. E não vou elaborar sobre onde é que será a redução efetuada. Sabemos que eventualmente será nas tecnologias médicas, em alguns produtos farmacêuticos, transportes de doentes, etc. Eu gostaria mais de reforçar a importância do setor em termos do que é o impacto para a sociedade. Nós temos neste momento uma população demograficamente mais envelhecida. Sabemos que, factualmente, todos os hospitais do SNS têm aumentado de uma forma transversal a sua produção, a sua atividade assistencial, quer cirúrgica, quer a nível de consultas, primeiras consultas e acompanhamento. E, portanto, aqui a questão que se coloca é que sabemos que os hospitais igualmente estão já neste momento com algumas dificuldades orçamentais e sabemos disso, até porque nos últimos anos tem havido sempre injeções de capital adicionais no final do ano. E é com alguma preocupação que vemos esta redução de 887 milhões de euros no orçamento, porque temos a consciência que vai afetar a introdução de alguma inovação das tecnologias médicas, dos produtos de tecnologias médicas e de serviços. Temos também a consciência que ainda poderá haver espaço para ganharmos eficiências em alguns hospitais. Há sempre alguma margem, mas estamos a chegar a um limite que se torna relativamente perigoso em relação àquilo que pode ser a capacidade dos hospitais no tratamento dos seus utentes. Gostaria de referir também o seguinte, relativamente à inovação, que representa, obviamente, à partida um custo adicional em primeira instância. Sabemos também que a médio e longo prazo há um benefício associado para a sociedade e para a economia. E não somos nós só que o dizemos, e curiosamente o Prémio Nobel da Economia este ano foi sobre um trabalho que reflete exatamente isso, que a inovação impulsiona o crescimento económico, e portanto é também este um fator que nos preocupa, esta redução que vai inibir os hospitais de poderem, de uma forma mais célere, adotar determinado tipo de técnicas ou de inovações. Por outro lado, cresce dizer também que, já foi referido aqui neste fórum, que relativamente aos preços que estão a ser praticados no SNS, nós temos assistido nos últimos anos a um congelamento dos preços que saem nos concursos públicos. É de referir que todos os hospitais do SNS fazem suas aquisições através da contratação pública, como sabem, e que temos visto ou um congelamento dos preços base, de que não refletem a evolução da inflação, ou exatamente os preços de aquisição até têm baixado. Isto torna, do ponto de vista de racionalidade económica e do modelo económico das empresas que atuam neste setor, extremamente complexo. Gostaria de realçar que o nosso setor de atividade é um setor altamente diferenciado do ponto de vista do perfil dos seus profissionais de saúde, pessoas altamente qualificadas, prestam apoio diário nos hospitais, ou seja, efetivamente há uma vertente comercial, mas há uma vertente clínica muito forte das nossas empresas que trabalham com os hospitais do SNS. E, portanto, queremos acreditar, não é só queremos acreditar, sabemos que contribuímos de uma forma muito eficiente os resultados do SNS. Desta forma, e não me vou alongar muito mais, causa-nos alguma preocupação, temos que admitir esta redução, porque sabemos que vai ser muito exigente do ponto de vista da sua execução. E também, há aqui outro ponto que é importante referir, teremos que perceber onde é que, do ponto de vista da execução orçamental de este ano, onde é que vamos terminar, para perceber se o salto para o ano que vem não será superior aos 10.1 que estão preconizados no orçamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Luís Graça. Devolvo então a palavra à Sra. Dra. Antonieta Lucas. Tem mais 3 minutos e 15 segundos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria ainda de realçar um assunto que, nas reuniões em que já tivemos a oportunidade de partilhar este resultado com algum dos grupos parlamentares e partilharemos com todos assim que sejamos recebidos pelos restantes, que nós realizámos há muito pouco tempo, portanto o estudo decorreu durante meses, mas foi apresentado agora no dia 30 de setembro, um estudo que inclui uma informação muito importante, que foi o contributo que as tecnologias médicas deram de poupança em 10 anos de evolução em que a tecnologia inovadora teve a oportunidade de atuar. Toda a gente sabe que sofrer determinada cirurgia há 10 anos é completamente diferente de hoje. Os internamentos praticamente transformaram essas cirurgias em ambulatório e houve uma poupança de 800 milhões de euros neste cómputo dos 10 anos de total de benefícios, e estes 800 milhões de euros foram calculados sempre pelo extremo inferior do limite das poupanças que foram efetuadas, na medida em que houve redução dos dias de internamento, maior capacidade da pessoa intervencionada a começar a sua vida ativa, etc., etc. Isto revela, de uma forma com indicadores objetivos, indicadores económicos objetivos, como é que as tecnologias podem conduzir a poupanças indiretas que, do ponto de vista da sociedade, são muito benéficas, mas, em ponto de vista de poupança económica, é também muito significativa. Daí que, quando tenha que haver redução da verba dispensada nas tecnologias médicas, isto vai ter um efeito indireto na nossa perspectiva, não de poupança, mas de provável crescimento, porque as inovações continuam, esta área tem inovações de cerca de 18 a 24 meses, ou seja, neste momento nós sabemos perfeitamente que a inteligência artificial é já inserida numa série de tecnologias médicas, de equipamentos, a robotização que neste momento também já está a ser disponibilizada em grande parte aos hospitais por utilização das verbas do PRR e, portanto, tudo isto tem que ser robustecido e consubstanciado por um financiamento adequado da inovação das tecnologias médicas onde se incluem os dispositivos médicos. Já para não falar que a medicina personalizada pressupõe diagnóstico para depois sabermos se aquele fármaco é ou não atuante naquela pessoa e se vamos ou não despender essa verba. Só para citar alguns exemplos. E, portanto, agradeço a oportunidade de, nestes últimos 3 minutos, ter também dado esta informação. Nós vamos deixar este pequeno resumo de documentação, que são 2 páginas, ou três páginas sobre os 3 assuntos que aqui nos trouxeram, e deixaremos para discutir numa posterior oportunidade a dívida, que também é sempre algo que nos preocupa, mas como não estava inserida na carta e houve agora uma libertação extraordinária dessa verba, teremos depois que, em termos de final do ano, fazer uma análise se realmente as verbas disponibilizadas vão conduzir ou não a um controlo efetivo da dívida até ao final do ano. Muito obrigada de novo à Comissão de Orçamento e Finanças por nos ter recebido e aos senhores deputados e deputadas que disponibilizaram o vosso tempo para aqui trocarem connosco as vossas opiniões sobre estes 3 temas que para nós são tão importantes. Muito obrigada e uma boa tarde.
Ora, essa, muito obrigado, doutora Antonieta Lucas, e também dizer-lhe que isso faz parte do nosso trabalho. Esta é a Casa da Democracia, é a Casa do Povo, e temos cá para vos receber e para, a partir dos vossos contributos, fazermos melhor legislação. Dizer que o vosso documento já foi distribuído pela Comissão de Orçamento e Finanças. Eu penso que as colegas que não são da Comissão de Orçamento e Finanças podem solicitar o documento aos colegas da Comissão, senão também poderemos distribuir à Comissão de Saúde para que seja devidamente distribuído pelas colegas. Pergunto se alguém deseja intervir na segunda ronda. Não havendo, resta-me agradecer muitíssimo à APORMED por ter dirigido este pedido e também pelas vossas intervenções, bem como às senhoras e senhores deputados, naturalmente aqueles que não são da Comissão de Orçamento e Finanças, dizer que são bem-vindos a virem mais vezes. Obrigado.
Obrigada, uma boa tarde a todos.